Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Então, bem-vindos a mais um Sala de Museu e bem-vindos ao Auditório da RUM. Hoje temos connosco Francisco Vidal, artista português de ascendência angolana, cabo-verdiana, africana, se quisermos. Olá, Francisco, bem-vindo ao Sala de Museu.
Olá, boa tarde, Sala de Museu.
Francisco, vamos começar, acho que é um bom tema para começarmos, um bom tópico, pela tua escola utópica. Como é que é isso de pensarmos a educação e de arriscarmos acreditar que ela pode ser, ter por base uma utopia? Conta-nos um bocadinho sobre este teu projeto.
Eu acho que a educação tem mesmo por base uma utopia, não é? De nos elevarmos. Acho que a base da educação é essa, a utopia e o sonho. E o projeto vem mesmo daí, de eu pensar que primeiro, pensar o que é que está antes, o sonho ou a utopia? Ou então, quando é que o sonho se transforma numa utopia ou a utopia se transforma no sonho? Se pensarmos nisso do ovo e da galinha, e se um origina o outro. Então comecei a pensar nessa direção e depois percebi que quando nós sonhamos podemos, de facto, podemos fazer aquilo que sonhamos. E então, e depois quando começamos a fazer, começam a dizer-te, não, isso é uma utopia, não é? E aí o sonho parece que não vai acontecer, porque a utopia pode ser carregada daquela atitude de não deixar fazer. E então, ou então, se vemos de um ponto de vista, mas se vemos do ponto de vista que pode ser antes do sonho, que a utopia pode se transformar num sonho, o sonho é possível de acontecer, não é? Portanto, esta escola utópica vem mesmo desse pensamento de será possível fazer isto ou não? Ou o que é possível?
Quando tu te propões trabalhar com diferentes tipos de comunidades, com jovens, com pessoas com deficiência, recentemente fizeste uma experiência em Vila Nova de Cerveira, mas também tens feito outras propostas, um bocadinho em vários pontos do mundo, o que é que tu sentes quando propões às pessoas que experimentem as práticas artísticas, que façam um conjunto de coisas, o que é que tu sentes?
Tento ir para uma aventura que esteja aberta, sei sempre que aquilo que eu me proponho fazer vai acontecer de outra maneira completamente diferente. Uhum. Aqui em Cerveira, a experiência de Cerveira foi incrível porque foi a primeira vez e foi-me proposta a experiência e eu confesso que fiquei com medo porque nunca tinha nem pensado fazer uma aula assim tão com pessoas que eu, à partida, não tenho educação suficiente para ir, para passar, pensava eu. E de facto, esta última aula foi a mais incrível de todas, porque, respondendo diretamente à tua pergunta, o que eu sinto é que vou aprender sempre e que sou um embuste como professor. Porque é o que acontece sempre, que vou tentar ensinar ou pasta de papel, ou desenho, ou retrato, ou qualquer outra coisa, pintura, mas recebo sempre muito mais do que aquilo que eu me proponho dar. Então sinto-me sempre cheio, no fim da coisa ter acontecido, sinto-me com muita informação nova, muitas maneiras novas de fazer, de viver, de estar, de pensar. Mas há uma frustração minha sempre, de pensar, será que eu consegui passar também qualquer coisa?
Sentes que te acrescenta, ou seja, que do ponto de vista humano, essa, se quisermos, ingenuidade de alguém, de pessoas, das crianças, dos jovens, não têm filtros, não é? Não há ali um filtro que nós todos temos associado. Sentes que isso te acrescenta, ou seja, tu ambicionas essa tua... É utópica essa liberdade de podermos não ter filtros?
Eu acho que está aí mesmo a utopia, não temos filtros, dizemos aquilo que pensamos, não é? Estamos livres de qualquer forma cultural e social que nos faça herdar maneiras de estar que não tenham a ver com a nossa forma. Uhum. E acho que sim, que sempre que me exponho aos workshops, às pessoas que vão aprender comigo, de alguma maneira, com alguma coisa, eu de facto estou a mudar a minha forma e a perceber que mais os meus limites do que os limites das pessoas que eu me proponho ensinar qualquer coisa, porque eu estou a ter, quando ponho um exercício que os meus exercícios também são todos abertos, portanto, ou penso eu que são abertos, tornam-se mais abertos, porque eu acredito que o desenho é como uma voz e nós todos falamos, não é? Então, todos podemos desenhar como escrevemos. E então, e acredito mais nisso sempre que faço um workshop, porque quando tenho nove pessoas, tenho nove vozes a acontecer. E quando, vou dizer, a coisa mais interessante nisto tudo é o trabalho coletivo. É quando se percebe nos objetos, nas pinturas ou nos papéis, os objetos que acontecem, as esculturas, o que for, quando é um trabalho coletivo, tu sentes mesmo que aquilo tem uma riqueza humana muito grande, que não tem a ver com os valores que nós temos hoje em dia de transação, o dinheiro, os diamantes, o ouro, portanto, outros valores que nós temos, que fazem parte de nós, mas que não estamos tão habituados a trocar, porque já é muito difícil trocar esses valores, não é?
É muito interessante, porque eu conheço o teu trabalho há alguns anos, e destes desenhos que tu fazes, não é, de pincel à mão levantada, em que tu captas em poucas linhas o rosto das pessoas, se há 3 anos eram desenhos até de alguns referenciais que tu tinhas, de figuras que te inspiravam, do desporto, etc. Hoje esses referenciais são, no fundo, cidadãos anónimos com os quais tu te cruzaste. Ou seja, é quase uma atitude anti-pop, não é? Portanto, se os outros eram populares, estes, achas que é um bocadinho por aí? Ou seja, vais mudando os teus referenciais, vais te tornando mais terra com esses novos referenciais?
É possível, mas também eu percebi que o que estava a fazer ali era, estava a tentar descobrir caras que eu pudesse desenhar. Então, e as pessoas que são ícones já, que aparecem nas revistas ou na televisão. E eu sou muito, gosto muito dos inputs da televisão, do jornal, das revistas, os inputs populares. Gosto muito e sou muito sensível a essas imagens que vêm de todos os ecrãs. Mas nos últimos anos, sim, tens razão, tenho ido mais para as pessoas, porque tenho tido essa sorte de estar mais perto das pessoas e de conseguir ter ferramentas no trabalho para conseguir sentar-me à frente de uma pessoa e fazer um retrato.
A pandemia trouxe-te essa necessidade, ou seja, de sair do isolamento do ateliê e...
Não, nada, eu gosto de estar sozinho.
Ah, ok. Então, uma das coisas que te acompanha sempre quando estás em todo lado é a música. Tu trazes aqui duas seleções, duas escolhas. Vamos ficar com a primeira, Cachupa Psicadélica, 3/4 de Bow. Então, vamos ouvir.
I'm the jam too. E com bom, não tem livrar. Cata poder confiar. Zarpa escapatória, banca entregar. Ou ainda bem que bom e poeta botar. Compreender. Moda mi, pirata boa, senhora. Camina ma discorde que não está na ilha, tanto tropelo, tanto crote, ana nos novelo. Oh, menina ma discorde que não está na ilha. Quarto voltado, jogamos, deixamos tudo. pode confiar. Zarpa, escapatória, pampa, entrega. Ou ainda bem que vou e poeta botar compreender. Moda mi pirata boe, senhora de bolê, que eu me nama desconto, que não tá na ele tão trupe, tão crocha na nos novelo, oh menina má desconto, que não tá na ele. Não confia na rabota de mar, tentando gozar na areia de manhã. Mundo é muito mais mar do que remar. Ou não confia na rabota de mar, tentando gozar na areia de manhã. Mundo é muito mais mar do que remar. Ou não confia na rabota de mar, tentando gozar na areia de manhã. Mundo é muito mais mar do que remar.
Voltamos à conversa, Francisco, não para falar agora dos projetos recentes, mas para que nos contares um bocadinho a tua história. Ora bem, tu nasces em Oeiras, tens várias raízes em África, e isso também está, essas raízes não são só de sangue, estão presentes na tua obra, são uma, essa tropicalidade está na tua obra, mas tens, és um artista com imenso mundo, passaste por Nova Iorque, por muitos outros lugares, andas sempre também um bocadinho em trânsito. Se pudesses definir onde é que tu estás, qual é o teu lugar casa, o que é que tu nos dirias?
Isso é difícil. Agora a tua colega espanhola que te entrevistou a ti e a mim, agora estamos a falar os dois, ele disse, olha, sou ibérico. Acho que estou no abraço, onde nós nos podemos, né? Quando eu digo uma jornalista espanhola, ela diz-me que é de Madrid e o colega é de Múrcia, pergunta-me se eu sou de Lisboa, aquilo que eu posso dizer é, e responder-te a ti também, sou do ponto onde nos podemos abraçar. Então disse ela, sou ibérico, e é bom quando tu tentas fazer isso, ou tens essa resposta, porque tens uma reação, ok, então somos do mesmo sítio, não é? Isso é super interessante, quando tu podes não ter essas fronteiras, né? Tens uma pessoa de Espanha, nós estamos aqui em Portugal, a fronteira está já ali, e então acho que esta coisa do retrato também e das linhas da cara tem a ver com isso, com perceber como é que nós somos humanos e como é que temos tantas diferenças e tantas lutas que não são bem aquilo que a nossa energia quer. Né?
Isso é interessante, ou seja, quando vais para os retratos e para os rostos, acabas por ganhar uma consciência de, tirando as diferenças que todos nós temos, porque cada um de nós é o único, no essencial, somos todos super parecidos. E também definir o que é o esmo ibérico também é complexo, considerando a própria história da Península Ibérica, que foi invadida, que invadiu, que colonizou, etc.
Sim, temos esta mistura toda, mas somos ibéricos, de facto.
De facto é isso, eu também acho que sim, somos ibéricos. Tu estudaste nas Caldas da Rainha, que é uma escola que eu também tenho como referência. O que é que a escola te trouxe em termos de a escola contribuiu, de que forma é que ela contribuiu para que tu ires definindo depois a tua linguagem?
Trouxe muita coisa. A escola das Caldas então bastante, porque trouxe-me a proximidade com a cerâmica e com os pintores românticos, o Malho, o Bordal, a caricatura. O princípio de muitas coisas ibéricas e portuguesas, como o princípio da ilustração portuguesa ou da banda desenhada portuguesa, mesmo a pintura portuguesa do século XX e a origem dessa pintura do século XX, aquilo que se fazia no século XIX, Portanto, a Escola das Caldas deu-me muito essa coisa de perceber uma geração, que é a minha, e que foi muito boa. Os 5 anos que eu estive lá, tive contato com artistas que agora estão a trabalhar também, e que são meus amigos, e então tivemos aquela coisa de uma comunidade, 5 anos que formam uma comunidade e um território também, mas que esse território depois expande-se no tempo. Uhum. Já foi há 20 anos, mas mantém-se. Portanto, pensando nas fronteiras físicas e tentando abolir as fronteiras físicas, existem também as fronteiras do tempo, e nós queremos que essas fronteiras existam também. Nós queremos conhecer um passado, saber que o passado é importante, sendo aquele passado que nós vivemos, então, muito mais importante, e trazê-lo para este presente, mastigá-lo e projetá-lo no futuro. Portanto, o meu trabalho depois da Escola das Caldas tornou-se muito derrubar fronteiras, mas as Caldas deram-me isso também, a noção de a fronteira do meu tempo de vida. Se eu viver 90 anos, agora tenho 45, estou à metade, estou na minha midlife crisis.
Sim.
Comprar um Ferrari.
Como é que é essa crise de meia-idade, se quisermos, e é mais ou menos isso?
É uma fronteira, é ótimo. E é aquela coisa de... eu não sou contra as fronteiras, e aquilo que nos faz lutar, mas ao mesmo tempo gosto das fronteiras do tempo. O ontem, o hoje e o amanhã. Uhum. Gosto de sentir isto. E este passado, presente e futuro de 3 dias... mas também o passado, presente e futuro de 3 mil anos, a oliveira mais antiga da Península Ibérica tem 2000 e qualquer coisa de anos, portanto é mais velha que Jesus. É incrível, isso faz-nos ser ibéricos.
Sim, sem dúvida. Essa ideia, o Cruzeiro Seixas falava muito disso, o cenário africano, não é? Tem muito essa ideia da linha do horizonte. Achas que isso contribui para essa tua ideia aqui no Minho, por exemplo, é mais montanhoso, temos mais a ideia de que a terra acaba, não é? E a África não, tem, pelo menos o Cruzeiro Seixas falava de Moçambique, mas também podíamos falar de Angola. Cabo Verde é mais um contexto de ilha, que é diferente também, é mais finito, se quisermos.
Sim, acho que Cabo Verde tem muito a ver com o Norte, que é montanhoso também, e acho que também foi povoado por muitas pessoas daqui. Há assim uma coisa, em Santo António, então, que é a ilha da minha mãe, as velhinhas com os brincos de ouro, os lenços, não é? As maneiras, coisa matriarcal, então. Uhum. há sítios como as ilhas, ou a planície, tem eu acho que tem a ver com o olhar que tu disseste, com quando tu vês a linha de terra, quando tu vês o horizonte e consegues sonhar mais além, ou então o sonho é interior, é para dentro.
Sim.
São as duas coisas, são dois limites interessantes, não é? São tão vastos, é o universo fora de ti e o universo dentro de ti, são os dois gigantes, são infinitos.
Sim, isso é interessante. A tua... a pintura, não é? Eu acho que tu és um daqueles artistas que se afirma como pintor, não obstante experimentar outras coisas, como a música, a própria instalação, o objeto, etc. Mas gostas de te afirmar como a pintora. A pintura é o teu lugar de finitude ou é o teu lugar de horizonte? Pegando nessa dupla realidade.
Sei, estive a ler o Caveirinha, conheci-o agora em Moçambique, passei por Moçambique, e pensando no Cruzeiro de Seixas também, de facto, o horizonte lá é gigante, é muito grande. E ele diz, o Craveirinha diz, que nasceu uma segunda vez quando descobriu que era mulato. Era misturado de branco com preto. Agora não se diz mulato, e branco e preto também não se diz, mas há ali uma fronteira que é exatamente... Quando eu li este poema, chama-se Sangue Negro, não, Sangue Negro da Noémia de Sousa. Agora estou a mostrar os dois, são incríveis os dois. A Noémia e o Craveirinha. Mas quando ele escreve isto, ele diz, não, eu não sou esta palavra ou aquela, eu sou muito mais do que isso, eu não admito que me dê um tamanho ou uma forma que eu não vou aceitar. Então vou nascer de novo. Depois o poema desenrola-se e então ele nasce várias vezes quando descobre que é isto, quando descobre que é aquilo, quando descobre que... E então todos estes e aqueles, todos aqueles conceitos... vêm de fora, vem do universo. E o universo, fica gigante de fora, e depois quando eles têm uma colisão com o universo interior, tu dizes, ok, esta palavra serve-me, quero, vou abraçá-la, vou desenvolvê-la, vou pensar nela. Ou então esta palavra não me serve, não quero... Então vou ter que mudar de ideias em relação a uma série de outras palavras. Então, eu acho que a pintura, a mim, é forma natural de disciplina, natural para mim. Podia ter sido a matemática, mas é a pintura para da melhor maneira, expressar um sentimento que eu possa ter.
É curioso, isso da matemática, não sabia. Eras barra matemática,
gostavas de matemática. Zero. Tive que fazer métodos quantitativos.
Ah, é que eu agora ia-te perguntar se quando... usas os números, tu de vez em quando usas o referencial do número na tua pintura, se era uma homenagem à matemática ou se era um código, porque tu tens, és supersticioso.
Sou,
e, e os números são códigos para ti ou gostas simplesmente das formas?
O desenho então é uma disciplina que eu desenho os números, e então quando desenho os números, a matemática também deixa de ser um território difícil e passa a ser um território amigo. Então percebi isso com a pintura e respondo à pergunta que fizeste antes. A pintura é a máquina de calcular, a ferramenta que me ajuda a fazer, a passar por todos os obstáculos. O desenho também vem logo a seguir. E a escultura também, porque eu estudei escultura. E então a escultura é mesmo, às vezes, um escudo protetor. Vou dar um exemplo. Quando eu digo eu sou pintor, as pessoas perguntam de construção civil, construção civil ou de paredes, e eu digo não, sou pintor, e eu pensava que era uma coisa assim racista, ignorante, ou um corpo africano tem que ser de construção civil, pensava que era assim. E só que semana passada fui a um bairro ter com uns amigos meus para beber umas cervejas. Eles são blacks e eles não sabem o que é que eu fazia, então perguntaram-me, então tu trabalhas com entulho? E eu, não, eu sou pintor. E eles, de prédios, podes me chamar quando precisares, para que eu também sou muito bom. E eu, pronto, está bem, vou-te chamar. Às vezes eu digo que sou escultor, porque tenho uma licenciatura de escultura, que é para não ter que passar por esta conversa. Mas também tive que aprender que, afinal, não... Eu dizia, ai, que racistas que são esta moda aqui em Portugal. Mas eu aprendi a semana passada que não tem a ver com... Realmente, se calhar não tem a ver com a cor, tem a ver com body language ou uma série de conceitos que estão comigo e que fazem, projetam essa imagem.
Mas há racismo em Portugal?
Ah, somos racistas, claro que somos.
Tu sentes isso?
Esta
enquanto
conversa...
artista, tu sentes essa dificuldade das pessoas dizerem, do meio, dizer que tu és um artista português, ou seja, tiveste mais facilidade em ser um artista angolano, não obstante tu tens nascido em Portugal?
Não, eu acho que o mercado angolano é mais internacional, mais, os angolanos atiram-se mais sem problemas para trabalhar em todos os pontos do mundo. Tem essa, também porque a Guerra Civil tirou ali não sei quantos anos ao trabalho das artes visuais em Angola. E então, em 2007, com a primeira Trienal de Luanda, houve uma urgência, uma fome muito grande de mostrar trabalho e ideias e o ponto de vista global de Luanda,
uhum.
E então desenvolveram-se muitas coisas, os artistas tiveram acesso a muita coisa, o trabalho desenvolveu-se bastante, meu, em Angola, sim, tive muitas estruturas para fazer muitas coisas. Aqui em Portugal nós temos menos estruturas preparadas para fazer muitas coisas, e, embora tenhamos tido mais tempo para as trabalhar, porque não tivemos uma guerra civil, mas tivemos não sei quantos anos de ditadura e etc. Portanto, eu acho que Angola, neste momento, Cabo Verde também está... Os sítios onde se fala português estão a ter um espaço muito interessante de desenvolvimento, porque há uma visibilidade maior. O que traz também outros desafios, por exemplo, há muitos artistas moçambicanos que estão a ser escravizados. É uma coisa incrível. Como é que isso é possível acontecer no século XXI? Porque existem muitos marchands. Eu não chamava marchands, chamava oportunistas, artistas cabo-verdianos também, alguns angolanos. Eu vejo isto e como eu cresci aqui em Portugal e tive acesso a esta educação, a esta utopia toda, eles ainda tentam escravizar-me mais vezes. E só que eu digo-lhes, não, vocês não têm capacidade nenhuma de me escravizar, isso não vai acontecer. Mas acontece bastante. E os artistas que falam português dos territórios que têm, que se tocam na história portuguesa através do tempo das colónias e da escravatura. Eu lembro que o Chico Buarque disse que é descendente do Chicote e do Chico Teatro, não é? Quando falou agora que recebeu o prémio Camões. Portanto, eu acho que nós temos essa história comum que é muitas vezes agressiva tem muitos traumas e tabus a acontecer, mas quando tomamos consciência ou lemos, tentamos ler a história, pomos de lado uma série de objetos ignorantes, como este que eu tinha de chamar racistas às pessoas que diziam: ah, tu és pintor, pintas paredes. Portanto, isso já não, já mudei com uma nova experiência que tive com este meu amigo descendente de cabo-verdianos. Portanto, nós dizemos assim: eu não quero ser ignorante em relação a este assunto, e faz-nos desenvolver e crescer muito mais. Mas eu digo-te isto porque também o espaço feminino e o espaço masculino também têm essa fronteira que está a ser trabalhada e que acredito que está a ser ao segundo melhor trabalhado, porque estamos a conhecer-nos melhor como é que trabalhamos, não é? Como é que pensamos, quais é que são as diferenças e quais é que são as nossas mais-valias para este espaço. Trabalhando com pessoas não normais ou com uma normalidade diferente, ou deficientes, ou, né, nós temos que descobrir qual é a palavra que usamos, porque de facto elas estão aqui connosco. E o que é que é normal, né, numa coisa?
O que é a normalidade, não é?
Sim.
É uma bela pergunta. Uma última pergunta. Tu já andaste por muitos lados, também passaste pelos Estados Unidos, etc. E a tua pintura tem essa dimensão internacional, eu diria, ou seja, a tua pintura não tem terra. Quando depois te conhecemos, eu acho que é enviesamente nós dizermos que ela tem uma tropicalidade ou uma africanidade, mas na realidade ela é uma pintura sem terra, uma pintura universal, é um trabalho que grita, que fala. Não obstante essa coisa ibérica que definimos hoje, tu sentes que há outras coisas do mundo, há outras partes do mundo, há outras tendências, também passaste por... tiveste algum tempo na Alemanha, etc. Há outras coisas que habitam em ti que tu sentes que de alguma forma o teu trabalho, sentes essa globalidade no teu trabalho?
Sim, eu acho que a pintura é global e a escultura é de todos. Mas olha, vou dizer, agora em Timor eu percebi que eles têm exatamente em Dili têm um ponto de vista muito interessante sobre a pintura que eles fazem, sobre o exercício da pintura e da escultura, e esse ponto de vista teve a ver também com o movimento de libertação do Timor, né, que deve ser o país mais recente.
Sim, é um dos, seguramente.
E quando eles fizeram de uma forma muito artística toda a guerrilha, tive a descobrir, porque tiveram que... começaram com as fardas portuguesas, do tempo colonial, a luta de libertação, e depois tiveram que, de uma forma muito criativa, juntarem-se à volta do português, porque os vários dialetos que acontecem em Dili, em Timor, juntaram-se à volta da língua portuguesa. E então, mas quando eles falam o português deles é mágico. É assim, um português que fala de... Por exemplo, há um mais velho guerrilheiro que disse: nós dividimos o território em três. Havia o território que servia para isto, o território que servia para aquilo, E o território do meio era o território da luz. Portanto, era o território onde nós sabíamos que tínhamos que começar e que se começássemos por ali íamos chegar ao Porto Seguro. E eles dizem isto, é difícil, ou se calhar, é difícil hoje em dia, em Lisboa ou no Porto, ou qualquer espaço de território português, onde se fala português, a dizer que nós vamos começar por Braga, porque ela era lá que estava a luz. Havia ali uma luz.
Muito interessante. Então, com esta luz, acho que vamos até à Glory, dos de Salt, ok? Cenas fixes que tu andas a ouvir, de resto a tua seleção musical é sempre fixe. Terminamos com esta tua segunda música, agradecendo-te esta conversa. Podíamos estar aqui uma hora a conversar sobre muitos temas e a viajar pelo mundo, mas convidamos as pessoas a descobrirem o teu trabalho, a seguirem o teu Instagram, que estás sempre a atualizar também com imagens, verem exposições tuas, obras tuas, neste momento em Vila Nova de Cerveira, mas seguramente muitas por aí. Muito obrigada e bora lá construir essa escola utópica.
Obrigado, Leonardo. Vamos lá então.
Somebody have to stand up and defend the children till the end. War fi cease, papa cry for justice and mama ball for peace. Baby crying and him don't have nothing at all fi eat. Nuclear power them have it done cheap. Still every day the energy prices increase. Tell the Spanish and the Frenchmen and the Portuguese. Go on the American men and the Chinese. Go on the Russian and the West Indies. When Africa unite the world with no peace. More peace, more peace, more peace. Man a got jail because them grocery system say it illegal for them sow seeds. Then come and make big environmental speech. Volume on the instrumental please. Make me tell the hypocrite them for settle and ease. More peace, more peace, more peace.
love set me free. Close to you is where I wanna be. Let the love set me free. Close to you is where I wanna be. Let the love set me free. Close to you is where I wanna be. Let the love set me free. Close to you is where I wanna be. Let the love set me free. Close to you is where I wanna be. Let the love set me free. Close to you is where I wanna be. Let the love set me free. Close to you is where I wanna be. Let the love set me free. Close to you is where I wanna be.
Sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.